pentalganilho, saltando as rimpas do Fermin Calério, carpindo as taipas do furor salírio, nos rubios calos do pijão sidério, exubatório do bocal empírio, que ruge e passa no festim citério, em que coteios de partano estírio, rompendo as gâmbias do ortomogenério.
Tu és o Kelso do pentalganilho, saltando as rimpas do Fermin Calério, carpindo as taipas do furor salírio, nos rúbios calos do pijão sidério. Que complicação, cara. É assim, ao som de O Kelso, que meu amigo Eliezer Seton musicou a partir de um poema escrito por um poeta gozador, que o Café Brasil de hoje tratará de simplificação. Este programa aproveita parte do conteúdo do Café Brasil 169, Sinfonia Inacabada, publicado lá em 2009. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Quanta elegância, cara. Você ouve aqui a Sinfonia número 8 em Si menor, ou Sinfonia Inacabada, do compositor austríaco Franz Peter Schubert. Aqui, o Allegro Moderato. Dizem que o homem desceu das árvores há 40 mil anos. Lá pelo ano 100, ele inventou o papel. Em 1450, Gutenberg criou a impressão. Em 1870, veio o telefone. Em 1950, chegou o computador, com a internet nascendo em 1960. Em 1993, surgiu ela, a World Wide Web. A internet como conhecemos hoje. E ao longo desses 40 mil anos de evolução, um estudo revelou que o homem produziu 12 bilhões de gigabytes de informação. 12 bilhões de gigabytes. Você sabe quanto que é isso, hein? Os computadores entendem impulsos elétricos, positivos ou negativos, que são representados por 1 e 0, respectivamente. Cada impulso elétrico, 0 ou 1, damos o nome de bit, binary digit. 8 bits totalizam 1 byte, que é o tamanho aproximado de uma letra, um número, um hífen, um espaço em branco, etc. A palavra texto, por exemplo, tem 5 caracteres, T-E-X-T-O. Cada caractere tem 8 bits, portanto a palavra texto tem 40 bits. E como a cada 8 bits temos 1 byte, a palavra texto terá 5 bytes de tamanho. Dali para frente, temos que fazer multiplicações do mesmo jeito que fazemos quando passamos de milímetros para metros e de metros para quilômetros. Multiplicamos por 1000. No caso dos computadores, a multiplicação é por 1024, por razões que um dia qualquer eu conto. Um texto que tiver 1024 caracteres terá 1 kilobyte, 1 kbyte. Se você multiplicar por mais 1024, terá 1.048.576 caracteres ou 1 megabyte. Se multiplicar por mais 1024, terá 1 gigabyte, e assim sucessivamente. Então, com 1 gigabyte, é possível armazenar um texto com 1024 vezes 1024 vezes 1024 caracteres, o que dá 1.073.741.824 caracteres. Bom, tente fazer a conta de 12 bilhões de gigabytes que o homem criou ao longo de 40 mil anos e você vai ficar louco. Mas sabe o interessante, cara? No ano de 2007, sozinho, a humanidade produziu 100 bilhões de gigabytes. Num ano só, produziu 8 vezes o que ela levou 40 mil anos para ser feito. Hoje em dia, devemos estar produzindo, sei lá, 20, 30 vezes mais. O resultado é que nunca tivemos acesso a tanta informação. E o que a princípio deveria simplificar nossas vidas, acaba deixando tudo muito mais complicado. Nesse sentido, simplificar passa a ter um papel fundamental em nossas vidas. Pois é, Mas simplificar, bicho, é complicado, cara. Tem uma história deliciosa que trata da Sinfonia Inacabada de Schubert. Para contar, eu vou tocar aqui o segundo movimento da Sinfonia Inacabada, Andante con Moto. Cara, é maravilhosa, não é? Schubert tinha 25 anos em 1822, quando iniciou a composição dessa sinfonia, que nunca viria a terminar. Foi sua sinfonia número 8, em si menor. 6 anos depois, em 1828, ele morreria, vítima de uma febre tifoide. Schubert compôs apenas 2 movimentos, o Allegro Moderato e o Andante com Moto, que é o que você está ouvindo aí. Por isso trata-se de uma sinfonia inacabada. Não se sabe a razão de Schubert não terminar a sinfonia, porque ele chegou a esboçar um terceiro movimento. Pois então, um dia, o presidente de uma grande empresa recebeu algumas entradas para um concerto em que seria apresentada a Sinfonia Inacabada de Schubert. Como ele já tinha compromisso para aquela noite, deu as entradas para um de seus assessores, um especialista em produtividade. Na manhã seguinte ao concerto, o presidente encontrou o seguinte memorando em sua mesa. Abre aspas. Prezado senhor presidente, muito obrigado pelas entradas. No geral, tivemos uma noite muito agradável, mas sobre esta sinfonia, existem algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Por um longo período de tempo, os 4 tocadores de oboé não tinham nada a fazer. O número deles deve ser imediatamente reduzido e seu trabalho distribuído entre o resto da orquestra, eliminando, desse modo, picos de atividade e excesso de pessoal. Todos os 12 violinos tocavam notas idênticas. Isso me parece uma duplicação desnecessária e deve haver um corte drástico no número de elementos nesse setor. Se um volume alto de som é realmente necessário, isso poderia ser obtido através de um amplificador elétrico. Muito esforço e atenção eram necessários na execução das semiconcheias. Isso me parece um refinamento excessivo, se analisado do ponto de vista custo-benefício. Recomendo que todas as notas sejam arredondadas para a mais próxima semicolcheia. Se isso for feito, sugiro que o departamento de seleção contrate estagiários, operadores de nível mais baixo, que certamente terão salários inferiores aos dos atuais músicos. Não vejo nenhum propósito útil em repetir com instrumentos de sopro as passagens que já tenham sido tocadas pelas cordas. Trata-se, claramente, de uma duplicidade de funções. Se todas essas passagens redundantes forem eliminadas, o concerto poderia ser encurtado em pelo menos 20 minutos. Na condição de especialista, lembro que o momento atual das empresas requer uma concentração de esforços em atividades de racionalização, eficiência, competitividade, principalmente se considerada a globalização da economia. Voltando ainda ao concerto, se Schubert tivesse prestado atenção a estas questões por mim levantadas, ele indiscutivelmente teria sido capaz de terminar esta sinfonia.
Você sabe que eu nunca tinha pensado essa questão da forma como você colocou. Mas agora me veio uma experiência que eu tive há uns meses atrás. Eu estava na porta de um restaurante, quando 2 senhores se aproximaram de mim com alguma coisa na mão, e eu imaginei logo que deveria ser testemunha de Jeová ou algum grupo religioso que queria me vender o seu Deus. Aí eles me fizeram a seguinte proposta: o senhor quer ler em 20 minutos um livro de 300 páginas? Eles eram vendedores daquela praga que é a leitura dinâmica. E disse, mas os senhores estão loucos completamente, porque ler Guimarães Rosa em 30 minutos, não é possível. Porque o prazer quer tempo. Prazer rápido, só galo e galinha que tem.
E aí?
Mas eles ficaram assustadíssimos, eu comecei a falar, vamos ouvir a 9ª Sinfonia em 10 minutos, o que os senhores querem? O prazer demanda tempo, então a gente tem de gastar tempo porque a vida é para isso, é para gastar tempo. E quando a gente fala está ganhando tempo, na realidade a gente não está ganhando tempo, a gente está estragando o tempo.
Olha, cara, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu uso esse áudio do Rubem Alves no Café Brasil. Eu não canso de ouvir. Pois é. Simplificar não é só cortar coisas, reduzir, buscar eficiência. Para simplificar, temos que ter filtros inteligentes, capazes de separar as informações relevantes daquelas que só ocupam espaço e tempo. Capazes de eliminar o supérfluo, mantendo a essência, mantendo o prazer. Mas desenvolver esses filtros dá um baita trabalho, meu. Tem que estudar, viu? Estudar. Tem que comparar, vivenciar. Dói. Por isso preferimos usar os filtros dos outros. Adoramos as listas dos 10 mais, por exemplo. Assim fica mais fácil, alguém já seleciona por nós. Preferimos usar a roupa que a atriz usa na novela. Ler o livro que o fulano indicou. Usar o rótulo que a patota usa. É mais fácil pensar com a cabeça dos outros. Mas quando pensamos com a cabeça dos outros, transferimos para esses outros a decisão sobre o que é melhor para nós. E quando esses outros são profissionais, vendedores, marqueteiros, políticos, você já viu o que acontece, né? Somos conduzidos para consumir aquilo que interessa a quem filtra as informações, a quem simplifica. Passamos a acreditar que o mundo é aquilo que aparece na televisão, na revista, no jornal. Deixamos de fora de nossas vidas milhões de opções mais interessantes. Por isso, a coisa mais importante que podemos fazer ao longo de nossas vidas é desenvolver conscientemente nossos próprios filtros para simplificar. Mas tem um problema. Ter acesso às informações não adianta nada quando não temos um repertório para dar um sentido a essas informações. Estaremos atolhados em dados, números, fatos, sem conseguir processá-los. E é aí que desistimos. Oh, meu, eu vou fazer que nem os outros estão fazendo. E pior que isso, confundimos o simples com o simplório.
Fala, pessoal do Café Brasil, Luciano, Lalá, Cissa, como vão? Espero que bem, desejo que muito bem. Ah, Luciano, gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é Daniel. E a pergunta que eu te faço é: o jogo muda? A gente viu, por exemplo, esse ano, o jogo mudou claramente com coronavírus e tudo mais. E a pergunta é: o jogo muda, mas os peões continuam os mesmos? Por que que eu digo isso? Cara, essa semana, eu acho que foi, você postou no Facebook, eu acho, uma tabela dos podcasts mais escutados do Brasil. Fiquei contente, óbvio, com o Café Brasil lá, mas me chamou muita atenção os outros podcasts com maior audiência que o Café Brasil, mais de um, onde o dono era a Rede Globo. Já há um tempo atrás, escutando um outro podcast sobre games, falando com a galera jovem, e eu descobri que uma das ligas brasileiras, eu não sei se é de LoL, que é League of Legends, ou de Counter-Strike, alguma coisa assim, um dos dois maiores jogos do planeta, são jogados no planeta, a Liga do Brasil, quem é o dono de uma das ligas? É a Rede Globo. Na verdade, não é nem nada contra, é só uma questão de opinião. Na verdade, não é uma questão de opinião, é mais uma observação de estranheza. Puxa, será que, como minha pergunta, o jogo muda os peões? Não. Será que os bobos que assistiam novela, hoje são os que assistem e ficam ali babando pro próximo episódio da série do Netflix? Será que os... Xiu, fica quieto, vai começar o jornal! Que assistiam o Jornal Nacional, hoje levantam o nariz e escutam podcast. Não sei nem se existe, mas se um William Bonner da vida aí fizesse um... de boa com Bonner, podcast, infelizmente, mas é provável que daria pau no Café Brasil em questão de audiência. E aí que tá. Muitas coisas acontecendo, minhas filhas são pequenas, mas também, elas assistem o YouTube, nem sabem o que é televisão, elas ficam no tablet e tal, assistem o YouTube, e lá no YouTube elas têm lá o William Bonner delas lá, que são dos joguinhos, distribui dinheiro para as pessoas lá. Enfim, começo e termino com a mesma pergunta. Será que o jogo muda? As gerações passam? Imperadores e os peões continuam? Só, de repente, muda a imagem do jogo? Isso aí é minha pergunta e meu agradecimento. A culpa é sua, Luciano. Meu cérebro ficou tanquinho. Agora eu fico questionando tudo. E olha, eu me acho muito privilegiado. Uma das coisas que eu mais me orgulho é de não ter certeza de nada. Ou pelo menos de não ter certeza de tudo. Obrigado. Um grande abraço. Vida eterna ao café. Aqui, Daniel. Eu falo da cidade de Wellington, aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Beijo. Tchau.
Ai, que legal. Esse foi o Daniel Biló, levantando uma grande lebre, que é exatamente a forma como poucos grupos tomam conta dos espaços de mídia e comunicação. Meu caro, é assim mesmo. A história é assim. O poder econômico define esses grandes sucessos de audiência. Eu não sei se um dia teremos uma realidade independente. Mesmo os independentes que furam essa bolha logo são cooptados. A única forma, me parece ser mesmo a nossa escolha individual, como consumidores, de procurar o underground, de escapar das redes desses grandes grupos que sempre serão os donos da audiência milionária. O negócio é focar nos nichos e trabalhar para construir relacionamentos nutritivos, escolhendo a dedo onde é que você vai aplicar o seu tempo de vida, quem é que merece a sua atenção. A massa vai para onde o dinheiro está. Eu vou onde o conteúdo está.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Daniel Biló receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT, você já sabe, distribui a maior linha de preservativos do mercado com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Olá lá! Como é que a gente simplifica essa bagaça?
Ora, na hora do amor, use Prudence. Simples assim, né?
É sobre humano amar. Cê sabe muito bem. É sobre humano amar, sentir, doer, gozar, ser feliz. Vê que sou eu quem te diz. Não fique triste assim. É soberano estar em ti, querer até muito mais. A vida leva e traz. A vida faz e refaz. Será que quer achar sua expressão mais simples? Mas deixa tudo e me chama. Eu gosto de te ter como se já não fosse a coisa mais humana esquecer. É sobre humano viver. E como não seria? Sinto que fiz esta canção em parceria com você. A vida leva e traz. A vida faz e refaz. Será que quer achar sua expressão mais simples? É sobre humano amar. Cê sabe muito bem. É sobre humano amar, sentir, doer, gozar, ser feliz. Vê que sou eu quem te...
Cara, que delícia. Você tá ouvindo Mais Simples, de José Miguel Wisnik, com ele, e Ana Ozete. É, cara, a vida leva e traz, a vida faz e refaz.
A vida leva e traz, a vida faz e refaz. Será que quer achar sua expressão mais simples?
Olha, simplificar não é diminuir, perder ou deixar mais pobres as coisas. É descobrir aquilo que é realmente importante. No caso da Sinfonia Inacabada e do Especialista em Produtividade, ele deixou de fora tudo aquilo que não dá para medir. A sensação de vários violinos tocando juntos é muito diferente de um ou dois violinos amplificados. Quando você vai cortando as coisas, por exemplo, é preciso compreender que há um limite em que a gordura passa a ser músculos. Uma vez fui a um restaurante e pedi um bobó de camarão. Os caras trouxeram um. Tava muito bom, cara, mas não tinha nada a ver com o maravilhoso bobó que eu comi na Bahia, cara. Para se aproximar do gosto médio do paulistano, eles reduziram drasticamente o dendê. Porra, meu! Quem é que tira dendê do bobó? Isso é crime, cara. Não. Na visão deles, era simplificação. Simplificar tem significados diferentes para cada pessoa. Mas o melhor significado é aquilo que faz sua vida melhor. E você pode praticar a simplificação de fora para dentro, removendo as camadas que separam você daquilo que realmente importa. O primeiro passo é aprender a dizer não. Você vai sendo demandado cada vez mais conforme ganha experiência de vida. E quando olha, cara, seu tempo foi completamente tomado. Você está metido em tudo quanto é situação. É preciso dizer não, inclusive para coisas legais. Assim você abre espaço para coisas novas que podem estar mais em sintonia com seus objetivos. O segundo passo, veja bem com quem você anda, cara. Se você se enfia no meio de gente muito ocupada, você vai ser mais um muito ocupado. Funcionar na velocidade máxima tem um limite, uma hora o motor vai fundir. Cuidado para não querer ser exatamente igual a patota. Cuidado para não querer ficar muito preocupado com o que eles pensam de você. Qual é a sua velocidade de cruzeiro? Onde tem gente que possa trazer um pouco dessa paz, do tempo para contemplar e pensar? Olhe bem quem é que está te empurrando adiante, quem é que está fazendo com que você tente ficar igual. Cuidado para não ficar igual a patota. Terceiro passo, planeje para a simplificação. Isso passa pela escolha de onde aplicar o seu tempo. Se bobear, seu tempo está sendo consumido pelas coisas que não são saudáveis para você. Tem uma inversão aí que tem que ser feita, cara, e que é muito complicada, mas que a maturidade acaba trazendo. Primeiro, o que é importante para seu bem-estar. Depois, aquilo que precisa ser feito. Cara, a gente vive o contrário disso. Você quer ver uma bobagem? Quantas camisas você tem pendurada no seu armário, hein? Quantos pares de sapato, de tênis? Quanta roupa que você não usa, nunca usou e não vai usar, estão lá ocupando espaços e poderiam estar aliviando a vida de alguém que não tem? A vida da gente é assim, acumulando coisas, acumulando funções, complicando o que devia ser simples, criando mil oportunidades de escolha que ocupam o nosso tempo e, no final, não agregam nada mais às nossas vidas. Mais atrai mais, menos atrai menos. Nesse sentido, a pandemia foi um aprendizado inestimável, cara. Ela simplificou milhares de processos, reduziu custos diretos e indiretos, agilizou as coisas e agora me permite fazer mais, muito mais. Recentemente eu viajei para palestrar em Fortaleza. Uma viagem dessas, antes da pandemia, significaria no mínimo 2 dias aplicados para uma palestra. Dessa vez, eu cheguei em Fortaleza, fiz uma palestra online pela manhã, fiz a palestra presencial à noite e outra online na manhã seguinte. Cara, 3 palestras num espaço de tempo que antes da pandemia só permitia uma. As 2 feitas do meu laptop num quarto de hotel. Dá para sacar o nível de simplificação que isso significa? Palestras online não substituem o glamour, a energia, a troca, a dinâmica de uma palestra ao vivo. São como assistir a orquestra tocando a Sinfonia Inacabada de Schubert no Concertos para a Juventude da TV Cultura, comparadas com assistir ao vivo na magnífica Sala São Paulo. Cara, pela TV será sempre mais simples, mais barato, mais rápido, mais confortável. Mas não se iguala à emoção do ao vivo, cara. A questão é, quando escolher um, quando escolher o outro? Quando é que a simplificação é vantagem? Para isso, cara, tem de ter repertório. E por falar em repertório, hein, cara, você quer ver um exemplo do Itaú Cultural? Eles continuam promovendo suas ações. Acabam de inaugurar uma mostra com a vida e obra de Lima Duarte. Lima Duarte, que é a cara do brasileiro. A sua história acompanha a evolução dos nossos formatos para contar histórias. Rádio, teatro, televisão, cinema e até a internet. Ator, diretor, sonoplasta, dublador e apresentador. Lima completou 90 anos em 2020 e é tema da 50ª edição do programa Ocupação Itaú Cultural. Se você não consegue ir lá visitar ao vivo, in loco, o Itaú Cultural simplifica. Você pode conhecer pelo site 50 eventos riquíssimos nos quais dá para mergulhar, cara. Procure a ocupação no itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos.
Ser feliz é complicado, bem mais fácil é sofrer e ficar parado sem saber o que fazer. Eu não sei o que fazer, vou fazendo mesmo assim. Eu não vou ficar esperando alguém fazer por mim. Vou deixar o sol entrar, acabar com a escuridão, abrir a janela do quarto e gritar para o mundo: eu quero outra chance. Alguém vai escutar, alguém que vai sorrir, alguém que, como eu, cansou de desistir.
Opa, esse é o saudoso Nico Nikolaevski, cara, com seu Ser Feliz é Complicado. É ele que eu vou usar para caminhar para o fechamento deste programa, que é um programa simplesinho. Olha, a gente se sente exausto na vida porque assume muitos compromissos, incorpora a complexidade de todo lado, temos medo de ficar fora da patota, ficamos alucinados com a eficiência, cortamos os violinos, abraçamos a leitura dinâmica, ouvimos podcasts em velocidade acelerada, cara. E acaba que o que interessa, que é o prazer de degustar, que o Rubem Alves citou, fica para trás. Aprenda a dizer não para as coisas. Deixe de se preocupar com o que os outros pensam de você. Assuma tempo. Arrume tempo para as coisas saudáveis. E o moral da história é o seguinte: construímos sistemas cada vez mais complexos, desenhados para simplificar nossas vidas, mas que na verdade complicam. Nosso cérebro não se desenvolve na velocidade da tecnologia. Temos acesso a todo tipo de informação, mas não treinamos nossas mentes a filtrar e processar essa informação. Portanto, em vez de procurar mais informação, em vez de botar um software novo, em vez de comprar uma máquina nova, mais potente, mais rápida, concentre-se em desenvolver um repertório capaz de processar a informação que já se encontra aí à sua disposição, cara. É assim que começa a simplificação.
Vou deixar o sol entrar, acabar com a escuridão.
O Café Brasil é produzido por 4 pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí, ó, completando o ciclo, simplificando as coisas. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. E tem muito mais ainda se você se inscrever no meu curso Camp, onde eu entrego ali 6 módulos que vão dar para você uma visão diferente da realidade e você vai poder simplificar os teus processos, ficar muito mais ágil, tomar decisões, fazer escolhas que vão tornar a vida mais simples. Vai lá, cara. mlacafebrasil.com. De novo, mlacafebrasil.com. Vem pro camp, cara. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Nico Nikolaevski: eu não sei o que fazer, vou fazendo mesmo assim. Eu não vou ficar esperando alguém fazer por mim.
junto aos vós.
Há 18 anos em seu coração.